Então, vamos dar início à reunião. Cumprimento as senhoras e os senhores vereadores, a comunicação social e todas as pessoas que participam e que acompanham esta reunião. Vou começar por lembrar a ordem de trabalhos. Ponto 1 é a ata da reunião anterior para a votação. Ponto 2 é o período antes da ordem do dia. No 2.1 temos informações e no 2.2 temos os assuntos de interesse para o município. Depois, no ponto 3, é o período da ordem do dia. 3.1 é uma proposta de transferência à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Sertã. O 3.2, também uma proposta de transferência à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sernais do Bom Jardim. 3.3 é uma proposta de apoio habitacional. 3.4 é uma proposta de comparticipação financeira também. 3.5, apoio financeiro também. 3.6, uma alteração de regulamento interno do espaço M da Sertã. 3.7 é uma proposta de trabalhos complementares. E, por fim, o ponto 4 é intervenção do público. Esta é a ordem do dia. Começamos então no ponto 1. Votação da ata da reunião de 29 de março de 2021. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 2. 2.1 são informações. As obras municipais foram as seguintes. Rede viária, aplicação de tapete bituminoso em arruamentos na zona industrial da Sertã e limpeza de vários estradões no concelho. Pedreiros, aplicação de lancis em arruamentos na abogaria, beneficiação do quartel dos bombeiros voluntários da Sertã e aplicação de estruturas elétricas no cimo da vila. Carpintaria, recuperação de mobiliário urbano e algumas reparações no pavilhão desportivo da Sertã. Serralharia, aplicação de estruturas no trobiscal e montagem de placas de toponímia. Pintura, pintura de paredes exteriores nas piscinas cobertas da Sertã e pintura de placas de toponímia. O serviço de águas, continuação da substituição da rede de abastecimento de água no Carvalhal do Trobiscal, prolongamento de rede de águas em Entre e a Serra Feiteiras e manutenção de redes de abastecimento de água e saneamento. Setor elétrico, continuação da alteração de circuitos elétricos no quartel dos bombeiros voluntários da Sertã e manutenção da rede de águas e saneamento. E, por fim, o serviço de máquinas na ampliação da zona industrial da Sertã. E obras é tudo, informações é tudo. Passava ao ponto 2.2, apreciação de assuntos de interesse para o município. Não sei se há inscrições.
Já gostava de inscrever.
Faz favor.
Comece já?
Pode começar.
Então, boa tarde a todos. A minha intervenção não é muito grande, mas é sobre um assunto que já falei várias vezes nas reuniões de Câmara, e é referente ao PDM. E agora, no dia 29 de março, saiu um decreto-lei, que é o decreto-lei número 25 de 2021, que diz que foi aprovada a Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, do ordenamento do território e do urbanismo, e aquele prazo que existia até de junho deste ano foi prorrogado. Agora diz o artigo 199 deste decreto-lei que, se até ao dia 31 de março de 2022 não tiver a primeira reunião da comissão consultiva, não tiver tido lugar por facto imputável ao município, é suspenso o direito de candidatura a apoios financeiros, comunitários e nacionais. E presume-se, no número 4, que é imputável ao município a falta de envio atempado da proposta de plano. Ou seja, Até dia 31 de março de 2022, temos que apresentar uma proposta de alteração do PDE. A minha pergunta, tendo em conta este novo adiamento de prazo, é se nós estamos ainda com algum tempo, mas se não estamos um bocado parados a enviar toda esta documentação para uma empresa para fazer todo o trabalho, porque isto só com os serviços internos vai ser difícil apresentar uma proposta, mas em todo o caso, mesmo que seja apresentada uma proposta fora daqui, numa empresa especializada para o efeito, acho que deve, os serviços internos têm capacidade técnica para ir acompanhando toda esta alteração, porque há algumas informações que têm vindo públicas na Assembleia Municipal e até em fóruns externos, diz que por causa dos 20 mil metros quadrados, que se não se pode construir se só houver 20 metros quadrados, não é bem assim, mesmo que seja, se houver um plano sobre esta área nacional que impõe esta condição, nós temos que cumprir, tenha ou não tenha o PDM aprovado. Mas já há outras condicionantes que já me entretanto tenho informado, não é a minha área técnica, mas informar não custa nada e vou-me informando aqui e além. E a minha pergunta é esta, é se não estamos parados então com a alteração do PDM, já é tempo de entregar isto e agora com mais tempo ainda já passa para o próximo mandato. Se não é tempo de entregar isto definitivamente e avançar com o PDM e sendo acompanhado com os nossos técnicos do município para ver se ao fim de 20 e tal anos temos um PDM com mais atualizado. Peço só isto.
Muito bem. Bom, relativamente à revisão do PDM e relativamente à empresa que estava incumbida de fazer a revisão do PDM, já terminámos o contrato com essa empresa e neste momento vamos contratar uma outra empresa precisamente para andar rapidamente com esta revisão, uma vez que nós sabemos perfeitamente que temos que rever o PDM e tem que haver um plano diretor municipal, com todas as vantagens que tem e mesmo que tenha alguns inconvenientes, é obrigatório que exista um plano diretor municipal. Por isso, neste momento, já cessámos com a empresa que tinha a cargo a revisão do PDM, vamos contratar uma outra empresa e é para cumprir estes prazos que aqui estão, porque nós não queremos ficar prejudicados em relação aos fundos comunitários por não termos um PDM aprovado, como é evidente. A senhora vereadora Cláudia André também pediu a palavra, salvo erro.
Sim.
Faz favor, senhora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. O que me traz aqui é algo, no fundo, uma preocupação, que penso ser uma preocupação de muitos ou de quase todos. Tem a ver com os séniores e as consequências que o confinamento tem tido sobre os mesmos. Ou seja, sabemos que provavelmente as pessoas que mais sofreram de solidão e com o isolamento foram, sem dúvida, as pessoas mais velhas e aqueles que, pela sua idade, corriam maior risco. Estes ficaram, como sabemos, isolados em suas casas ou nos lares, mas mesmo os que estão em suas casas e são autónomos ficaram num isolamento e provavelmente numa solidão muito grande, considerando que se viram obrigados a ficar até afastados das suas famílias, dos seus netos, dos seus filhos, e alguns, pelo menos os que não tinham possibilidades ou pelo menos conhecimentos para interagir pela internet, tiveram com certeza grandes dificuldades e saudades da família e dos amigos e da convivência que muitos deles tinham por hábito fazer ao longo dos dias. Esta preocupação é uma preocupação que tem existido por parte, a preocupação com o isolamento dos séniores não vem de agora, não é? Sabemos que quando, enfim, até há uns, há 10 anos a esta parte, há cerca de 10 anos a esta parte, a autarquia, com o ploro da ação social, tem tido algumas atividades para romper com este isolamento e com esta solidão que existia nos séniores e que existe nos séniores, que já antes era grave, antes da pandemia, e agora, durante a pandemia, é igualmente grave. E das atividades que tínhamos na autarquia, destaco duas: uma era a Academia Sénior e outra a Ginástica Sénior. A Academia Sénior, como sabemos, funcionava em disciplinas, promovida também não só pela autarquia como pelo CCD, e tinha imensas disciplinas e tinha muitos alunos. Penso que as últimas matrículas, pelo menos se não se aproximaram, aliás, se não ultrapassaram, aproximaram-se muito dos 100 alunos. E as disciplinas eram, enfim, 10, 15 disciplinas, todas elas administradas de forma solidária e voluntária por parte de muitos formadores que o faziam. Também a ginástica sénior consistia em ir a várias freguesias, a várias aldeias, reunir os séniores dessas mesmas aldeias e desenvolver atividade física uma ou duas vezes por semana. Estas atividades foram todas interrompidas, como é natural, dada a pandemia. Sabemos que o isolamento que os séniores causou, e agora na pandemia, ainda maiores consequências e mais graves, não só do ponto de vista físico, do ponto de vista motor, mas, e se calhar principalmente do ponto de vista psicológico. Há poucos dias houve uma reportagem na televisão onde reportava por todo o país preocupações e enfim, histórias dramáticas, e leio aqui, por exemplo, as afirmações de uma psiquiatra, a psiquiatra Lia Fernandes, diz que é fundamental que os idosos tenham três grandes tipos de estimulação: a social, tendo uma boa rede de convívio e contactos permanentes; a cognitiva, estando continuamente ativos a nível mental; e a física, andando de forma firme 2 a 3 vezes por semana durante meia hora. Bom, se a física, provavelmente, graças ao ar livre que temos, pode não ter sido, se calhar, no nosso conselho, a maior consequência, com certeza que a social e a cognitiva foi das que mais prejudicou os nossos séniores. E estou a falar nisto precisamente para apelar, agora que a vacinação chegou, agora que, enfim, penso que os séniores com mais de 80 anos já estão todos vacinados, já estão a começar aqueles que têm menos de 80 anos, nos 79, nos 78, e acrescentando a isto o facto de termos a sorte de ter muito espaço livre, ao ar livre, assim como estarmos a entrar na primavera, portanto, teoricamente, numa altura em que a meteorologia ajudará as atividades na rua, trazia então aqui uma proposta que vem acompanhada também de duas perguntas. A primeira pergunta é: Sr. Presidente, se há alguma data para a Academia Sénior e a Ginástica Sénior reabrirem? E a existir essa data, qual é o plano para a reabertura? Trazia várias propostas, porque sejam atividades da Academia Sénior, sejam da Ginástica Sénior, todas elas podem ser feitas ao ar livre ou em espaços abertos e amplos, como sabemos que existem, até, por exemplo, pavilhões desportivos, enfim, quando não é possível fazer por condições meteorológicas noutros sítios. Agora, uma coisa é certa: não necessariamente apenas a atividade física, mas esta questão lúdica e este encontro social e esta estimulação social, era muito importante haver um plano e começar a pensar-se, independentemente de ser verão e férias, e independentemente de estarmos em férias escolares. Sabemos que a Academia Sénior e a Ginástica Sénior não se interpõem com isto, e fazendo aqui a proposta de pensar atividades ou até encontros, sem necessariamente serem aulas, entre os séniores, ao ar livre, piqueniques, convívios, que, assim que as regras que estão aí, em princípio, em vigência a partir do dia 19 de abril e depois mais tarde, peço desculpa, vou só aqui pôr, a bateria estava a ir-se abaixo. E, portanto, há várias atividades que podem ser desenvolvidas, e por isso deixava aqui, claro, dentro das regras, como é evidente, mas sabemos que em pequenos grupos ou em grandes grupos, mas especialmente em pequenos grupos, por que não começar a pensar nas atividades físicas e principalmente nas atividades lúdicas, para promover o encontro dos séniores, para promover a interação entre os séniores. E por isso, Sr. Presidente, além de deixar aqui o apelo, deixo principalmente as perguntas sobre se já há um plano para este desconfinamento da Academia Sénior, da Ginástica Sénior, eventualmente de outras atividades sénior. Obrigada.
Muito bem, muito obrigada. Bom, relativamente à preocupação que temos com os séniores, nós queremos recomeçar todas as atividades que tínhamos até agora, vamos recomeçá-las logo que a Proteção Civil, isto passa sempre pela aprovação ou não da Proteção Civil, logo que nos deem luz verde, nós vamos recomeçá-las, porque efetivamente fazem muita falta. E há muitos pedidos mesmo de pessoas a querer conviver, porque é fundamental. E, portanto, logo que seja seguro desempenhar essas atividades, nós começá-las-emos com muito gosto, e independentemente dos custos, isso não vai ser problema, porque nós queremos voltar àquilo que era antes Covid. Portanto, queremos voltar a essas atividades, criar novas, e, portanto, dentro daquilo que nos é possível fazer, estamos a fazer já. Em relação àquilo que ainda não nos é aconselhado fazer, logo que seja permitido, nós vamos retomar todas as atividades e estamos disponíveis para aceitar ideias, de forma a que o problema psiquiátrico fique mais atenuado, porque efetivamente a seguir ao Covid há efetivamente problemas psiquiátricos, garantidamente. Nós podemos não nos aperceber, mas isso vai acontecer, e essa preocupação nós temos-la. E vamos tentar que, de alguma forma, através da saúde, isso seja ultrapassado e minimizado, porque é uma preocupação grande a seguir à Covid já. E, portanto, logo que nos seja aconselhado poder desenvolver essas atividades, vamos desenvolvê-las. Aliás, aquelas atividades em grupo ainda não estão muito aconselhadas, mas atividades que não sejam em grupo, já estamos a desenvolvê-las e vamos começar com todas elas. Felizmente, no Conselho da Sertã, os casos neste momento, aliás, são zero. Futuramente, estou convencido, também será por municípios ou por regiões o desconfinamento. Portanto, em função daquilo que acontecer, nós vamos acompanhando, e em função daquilo que acontecer, nós estamos disponíveis para desconfinar da melhor maneira e criar condições para as pessoas conviverem, que é isso que faz falta, e está de facto a notar-se esse problema, e vai, no pós-confinamento, vamos ter aqui alguns problemas de saúde mental, e é isso que nós queremos evitar. Por isso agradeço a intervenção e a proposta, porque faz todo o sentido. Não sei se há mais alguma intervenção. Não havendo, passamos para o ponto 3. Ora, 3.1 é a proposta de transferência à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Sertã, protocolo de colaboração para 2021. Considerando que os municípios dispõem de atribuições no domínio da Proteção Civil, as despesas inerentes ao presente protocolo estão devidamente cabimentadas, proponho que se aprove o presente protocolo, assim como as despesas inerentes ao mesmo, no valor de 136.680 euros para o presente ano de 2021. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.2 é o protocolo relativo à transferência da Associação à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cernaus do Bom Jardim. É o protocolo de colaboração para 2021 também, os considerandos são os mesmos e proponho que se aprove o presente protocolo, assim como o respectivo valor de 89.580 euros para o presente ano de 2021. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. 3.3. É a proposta de apoio habitacional a agregados familiares com dificuldades socioeconómicas. Considerando a preocupação da Câmara Municipal face à atual conjuntura e consequente agravamento da situação socioeconómica dos seus munícipes, em particular nas questões de âmbito social, considerando que a Câmara pretende promover e melhorar a qualidade de vida da população, propõe-se o fornecimento de materiais necessários à concretização de obras, tendo como limite máximo 5 salários mínimos nacionais, equivalente a 3.325 euros, independente do valor da fatura, à requerente da informação em anexo, Lúcia de Jesus Lourenço. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 3.4. Com participação financeira, a Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, cota anual de 2021. Considerando que se torna imperioso liquidar a cota anual, a Estrada Nacional 2 transformou-se numa atração turística de excelência, sendo esta o maior exemplo de coesão nacional. Esta rota está a permitir alavancar novos negócios e que importa apoiar e consolidar ao nível da visitação. Proponho que seja aprovada a transferência de 1.200 euros referente à cotização do ano 2021. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 3.5. Apoio financeiro à Associação Ômega para controlo das colónias de gatos errantes da Sertã. Considerando como forma de gestão da população de gatos errantes que as câmaras municipais, sob parecer do médico veterinário municipal, autorizem colónias de gatos no âmbito do programa de captura, esterilização e devolução, o programa SEDE, ao local de origem, o município da Sertã, no ano de 2020, concedeu um apoio financeiro no valor de 1.000 euros à Ômega para a realização da esterilização de gatos errantes. Até à data, foram realizadas um total de 58 esterilizações e retirados das colónias e encaminhados para a adoção 39 animais. As 58 esterilizações tiveram um custo total de 1.785 euros. Estas colónias requerem ainda desparasitação e alimentação, que apresentam um custo mensal aproximado de 200 euros. Pretende-se a implementação do programa SED noutras colónias sinalizadas no concelho, nomeadamente no Pelourinho da Sertã, na Rua do Cabeço, também na Sertã, na Travessa do Ramalhosa, na Rua Viriato, no Chão da Forca, na Várzea dos Cavaleiros, no Trísio, na Herdade, na Mendeira, em Casal da Escusa, em Palhais e no Machial da Estrada. Portanto, isto faz um total de 128 gatos. Assim, tendo em conta que o gatilho do Cirai se encontra lotado, não conseguindo dar resposta aos vários pedidos de captura e controlo destes animais, e considerando a importância deste assunto na salvaguarda da saúde pública e bem-estar animal, propõe-se o apoio financeiro no valor máximo de 1.500 euros para serviços de esterilização, cuidados veterinários e identificação eletrónica desses animais. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3.6. Alteração de regulamento interno do espaço M da Sertã. Considerando que o município da Sertã se encontra a implementar uma estrutura de apoio e atendimento e resposta integrada à violência doméstica, o espaço M, a estrutura está a ser criada no âmbito do Projeto Maria, Estratégia Integrada de Intervenção na Área da Violência Doméstica e de Género no Médio Tejo, um projeto da Comunidade Intermunicipal, financiado pelo POISE, que tem como principal objetivo o desenvolvimento de respostas para a problemática da violência doméstica e de género em todos os municípios da região do Médio Tejo. Tendo sido aprovada na reunião de Câmara Municipal da Sertã, a proposta de regulamento do espaço M da Sertã foi, entretanto, solicitada à Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, SIG, a emissão de parecer. Contudo, a SIG sugeriu a introdução de ligeiros ajustamentos, nomeadamente manter a estrutura informada sobre alterações que possam surgir na sua situação pessoal e ou profissional enquanto durar o acompanhamento, guardar sigilo relativamente ao acompanhamento, afastar o dever de confidencialidade perante situação de perigo para a vida ou integridade física e garantir sigilo e confidencialidade quanto ao conteúdo do atendimento. E, nesse sentido, propõe-se que se aprove a alteração à proposta de regulamento interno do espaço M da Sertã, já com a inclusão dos ajustamentos sugeridos pela SIG, para que seja submetida à apreciação da Assembleia Municipal, uma vez que se trata de um regulamento com eficácia externa. Portanto, são alterações que nos foram sugeridas e que nós estamos aqui a aprovar, a propor a aprovação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E na ordem do dia, no ponto 3, é o 3.7, é o último. Proposta de trabalhos complementares da empreitada de beneficiação da escola secundária da Sertã. Considerando a informação técnica do setor de fiscalização, propõe-se a aprovação das situações imprevistas aqui apresentadas que deram origem aos diversos trabalhos complementares. O quantitativo dos trabalhos a menos atingirá um montante estimado próximo de 60 mil euros. Assim, o valor limite dos trabalhos complementares poderão atingir o limite de 68.721 euros e 15 cêntimos. O valor total dos dois autos de trabalhos imprevistos a aprovar, trabalhos a mais e trabalhos a menos, atingirá o montante de 35.521,99 euros, inferior ao valor limite referido de 68.721,15 euros. Logo, os mesmos podem ser aprovados no presente contrato no âmbito do CCP, contrato coletivo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E passamos ao ponto, terminou o ponto 3, passamos ao ponto 4, intervenção do público, e aqui eu pedia aos serviços técnicos que acompanham a reunião para exibir a intervenção do público. Temos hoje uma intervenção. E íamos aguardar que os serviços coloquem no ar a intervenção que se encontra gravada, que foi gravada oportunamente. Doutora Lourdes Sequeira. Vamos aguardar então que se coloque no ar a intervenção. Muito bem, já estamos com a imagem.
Maria Gracinda Marçal, eu sou a Presidente da Junta de Freguesia da Várzea dos Cavaleiros. Tenho aqui estas pessoas comigo, este grupo de residentes aqui destes sítios, nomeadamente do Casal da Serra, das Feiteiras, do Valpeso e do Boiçu. É do conhecimento do Sr. Presidente da Câmara e do Sr. Vereador Rogério que estão a decorrer as obras de abastecimento à água a domicílio. Em conversação com o Sr. Vereador Rogério, foi-nos dito que esta obra só iria chegar até à última casa das Feiteiras. No entanto, nós temos aqui vários problemas e temos que os resolver, obviamente que temos que os resolver. Há aqui uma necessidade destas pessoas em ter água em casa, nomeadamente durante o verão, porque há aqui gente que fica sem água e por vezes tem que acarretar essa água das fontes e aos cântaros, vá lá. Como se fazia antigamente. Nós já não estamos neste tempo, nem há necessidade destas coisas, porque é um direito das pessoas e os autarcas estão nas câmaras e estão, neste caso, nas autarquias, para resolver os problemas às pessoas, e nomeadamente desta gente que vive por aqui, que estão isoladas muitas vezes, que não têm muitos apoios, e precisam de ser ajudadas porque nem meios financeiros próprios às vezes têm para o efeito. E, portanto, em nome deles, eu estou aqui a pedir à Câmara, ao Sr. Presidente e ao Sr. Vereador, mas nomeadamente, principalmente ao Sr. Presidente, que já me escutou várias vezes ao telefone, para tentar resolver este problema. Portanto, há várias pessoas que precisam da água e as máquinas, neste momento, não devem sair daqui. Foi-nos dito também que as máquinas voltariam daqui a um mês ou dois. Eu, pessoalmente, não acredito nisto. Porque é muito complicado, porque depois vão para outras freguesias e as pessoas, por vezes, os autarcas esquecem-se e vão adiando as coisas. E se as máquinas estão aqui, porque é que hão de agora deslocar-se para outro sítio, estando aqui e podendo resolver a situação? Obviamente que nós estamos a tentar solucionar aqui algumas questões e alguns obstáculos que o Sr. Vereador nos colocou. E nós estaremos disponíveis, nós, Junta de Freguesia, estaremos disponíveis para colaborar no sentido de arranjar aqui uma alternativa. Não sei se ela, neste momento, não sei se ela é viável, mas ela vai ser estudada em colaboração com a Câmara, se a Câmara estiver disponível para isso. Mas nós precisamos das máquinas, a continuidade das máquinas neste local, para fazer a abertura das valas para a colocação das tubagens, e é nesse sentido que vimos pedir ao Sr. Presidente da Câmara, à Câmara Municipal, aos senhores vereadores, que percebam as dificuldades desta gente que precisa de ajuda. É nesse sentido. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado. Agradeço a intervenção da Sra. Presidente da Junta de Freguesia da Várzea dos Cavaleiros, porque, efetivamente, onde houver uma pessoa, as autarquias têm que estar a apoiar, e é a função das autarquias, aliás. Eu já estive reunido com a Sra. Presidente da Junta de Freguesia depois desta intervenção, que foi gravada oportunamente. Depois disso, já estive reunido com a Sra. Presidente da Junta de Freguesia da Várzea dos Cavaleiros, e foi apresentada uma proposta diferente da proposta inicial, e uma proposta com menos custos, segundo me informou, a proposta com menos custos, e os objetivos eram atingidos da mesma forma. Portanto, aquilo que nós estamos neste momento a apreciar é essa proposta, e se tiver menos custos e os objetivos forem atingidos, nós, como é evidente, queremos dotar as quatro localidades, queremos dotá-las com água ao domicílio, como é evidente, mas em relação às máquinas, ser nesta altura, aquilo que a Câmara pode garantir é que, em condições normais, este trabalho será feito até ao final de junho. Se não houver calamidades e coisas do género que nos obriguem a retirar as máquinas, nós vamos planear este trabalho até ao final do mês de junho. E porquê? Porque se nós vamos continuar com estes trabalhos agora, vamos interromper outros e não vamos cumprir o planeado até agora. E não é só em termos de abastecimento de água. Temos abastecimento de água em determinadas localidades onde é necessário depois reforçar o alcatrão, e isso vai atrasar várias obras. Portanto, agora fazemos o que estava planeado para agora, depois vamos até ao final de junho, se tudo correr como nós pensamos que irá correr, até ao final de junho teremos estas pessoas com o abastecimento de água que pretendem, e bem, porque é isso de facto, a nossa função é esta. Não se admite, neste momento, que haja pessoas a transportar água aos cantos, como há uns anos atrás, há umas décadas atrás. Portanto, em princípio, até ao final de junho, se tudo decorrer de forma normal, teremos estes problemas resolvidos, estas quatro localidades com o problema resolvido. Muito bem, então, sendo assim, vou dar a reunião por terminada. Obrigados por terem participado e por terem acompanhado. Eu desejo a continuação de bom trabalho.